Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando pelo site Notícias Agrícolas e você que acompanha o site viu que agora há pouco foi definida a conclusão, na verdade, da votação da medida provisória 870. Alguns aspectos que ainda careciam de votação tiveram aí um acordo das lideranças e, enfim, agora a medida provisória vai para o Senado. E é por isso que a gente convidou o senador Luiz Carlos Raizen, do PP, lá do Rio Grande do Sul, para contar para a gente um pouco do clima, do que pode acontecer lá no Senado, principalmente em relação a duas questões importantes. A questão do COAF, que é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, que sai da mão do ministro Moro e vai para a mão do Guedes, a economia, e também a questão das demarcações de terras indígenas, a questão da mudança aí, da FUNAI de Ministério. Senador, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que esses dois assuntos devem ser tratados no Senado nesse momento? Seja bem-vindo, deputado.
Boa tarde, Alex. Boa tarde aos internautas aí da Notícias Agrícolas. Prazer falar com você, João Batista, nosso irmão, nosso parceiro. E a preocupação que nós tínhamos ainda era com a votação lá na Câmara dos Deputados. Discutimos na reunião de almoço, na terça-feira, na Frente Parlamentar da Agricultura, e tinha destaques de alguns partidos que queriam destacar para que a FUNAI, no caso a demarcação das terras indígenas, ficasse com o Ministério da Agricultura. Isso não foi possível, isso não aconteceu, e agora nós estamos estudando aqui no Senado Federal como fazer tanto a questão do COAF, que eu já vejo mais difícil, como a questão da demarcação das terras indígenas. O COAF, praticamente, pouco se pode fazer. Se nós modificarmos o COAF, fazermos votar como eu queria, que ficasse com o Sérgio Moro. A minha posição, o senador Luiz Carlos Reis, independente do partido, era de que a COAF ficasse com o ministro Sérgio Moro. Mas da forma que está, se nós fizermos alguma alteração nesse momento aqui no Senado, essa matéria voltará à Câmara dos Deputados. E aí não tem tempo mais para que a medida provisória, que trata da redução do número de ministérios, a estruturação dos ministérios, isso aí possa, vamos dizer, daqui a pouco caduca e volta tudo a estaca zero. Eu acho que nós vamos perder muito mais nessa questão. Então, com respeito ao COAF, da forma que ficou a redação, segundo a orientação da nossa assessoria aqui, do nosso gabinete, também da consultoria legislativa da Câmara, que nós já estamos trabalhando com eles nesse instante, praticamente, pelo que nós estamos vendo, não existe maneira de mexermos no COAP. Esse é o primeiro ponto, Alex.
Muito bem. Só para complementar e entender essa preocupação com o COAF e essa mudança. Por que era tão importante o COAF permanecer com o Sérgio Moro, senador?
Hoje é uma simbologia com relação ao combate à corrupção. Paulo Guedes, tenho certeza que também vai ser muito firme, mas ele tem todas as armas no seu ministério, né, o Ministério da Justiça controlando, a Polícia Federal, enfim, todo o aparato que ele já tem, seguramente seria muito melhor que ficasse nas mãos dele. É o que eu penso, entendeu? E assim eu votaria se esse assunto tivesse chegado para a votação aqui no Senado Federal. Mas nesse momento, quando se analisa os dois lados da questão, eu entendo que é pior. Né? Nós queremos restabelecer o COAF para o Sérgio Moro e perder todo o resto, né, do processo. Então, da forma que está, praticamente é certo que vai ficar com o ministro Paulo Guedes.
Agora, na opinião do senhor, muitos consideram uma derrota política aí do ministro Sérgio Moro. Na opinião do senhor, é uma derrota política e enfraquece de alguma forma o Moro, senador?
Não, em absoluto. O trabalho dele vai continuar, não apenas a questão do COAF, mas o pacote de medidas anticorrupção, combate ao crime organizado, isso vai continuar. Esse projeto ainda está na Câmara e nós vamos trabalhar essa questão, tanto na Câmara como no Senado, no outro projeto do combate à corrupção. Claro que, de uma certa forma, ele teria mais recurso, né, se o COAF ficasse com ele. Não ficou, é outra história. Passou e vamos trabalhar para frente.
Vamos para a próxima pauta, então, que é a questão da demarcação, da questão da volta da FUNAI aí para o Ministério da Justiça. O que dá para reverter ainda nessa situação, senador?
Nós estamos também analisando com a nossa assessoria, com a consultoria da Casa. Aqui é um pouco diferente da questão do COAF. Existe a possibilidade de uma emenda supressiva, não está ainda ajustado essa questão, estamos buscando, quem sabe essa uma fórmula, né, e outras alternativas com relação ao INCRA, né, que está solto nesse momento. Então, existe, nós estamos estudando possibilidades, nós vemos que existem chances, nesse caso sim, no caso do COAF não, as chances de que a ministra Tereza Cristina, o INCRA, o próprio secretário Naban, possam ficar com o comando da demarcação das terras indígenas, da forma que foi planejado inicialmente pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Portanto, nesse caso, existe ainda uma possibilidade, na forma que foi votado ontem, na forma que chegou, que vai chegar aqui ainda, não sei se já chegou aqui no Senado, não nos foi distribuído, mas nós já temos a cópia da Câmara de ontem, né, que a gente possa se debruçar nessa questão. E parece-me, o que eu já estou informado, que existe uma chance de que nós possamos remeter, né, a questão das demarcações para o INCRA e para o Ministério da Agricultura.
Agora, senador, isso dependeria, como o senhor colocou, de manobras, enfim, o senhor citou aí uma emenda supressiva. Talvez não seja esse o caminho, mas em sendo, não precisa de maioria, não precisa de apoio. Hoje tem esse apoio no Senado?
Sem sombra de dúvidas, nesse caso aqui nós teremos maioria. Não teremos 100%, mas a grande maioria estará do nosso lado. Nós já discutimos muito essa questão com senadores do norte do país, do nordeste do país, e sem falar do sul, do sudeste, do centro-oeste, que tem interesse nessa questão. Então, nós estamos avançando bem nessa discussão, o pessoal entende muito bem essa questão indígena, muitos senadores do norte, onde as tribos são muito grandes, as etnias são muito grandes, e eles têm interesse em avançar também nessas questões indígenas, eu acho que nós temos chances nessa questão. É uma questão regimental, e nós já estamos debruçados nela para poder resolver esse impasse e tranquilizar os produtores. Porque só na questão indígena, para que os nossos telespectadores, internautas, tenham noção, nós devemos ter em torno de 450 processos em andamento. Portanto, nós temos que resolver, porque tem questões ainda que a Procuradoria da FUNAI está remetendo junto com o Ministério Público para os tribunais regionais federais dos estados. Eu já tenho casos no Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo. Essas questões estão paradas e sempre ainda alguém está cutucando. Então, nós estamos trabalhando por outra forma. Primeiro, resolvermos o impasse de que, né, a demarcação das terras indígenas fique com a ministra Tereza Cristina. Pronto. E o ministro Sérgio Moro não se opõe a isso. Nós já conversamos, inclusive, com ele sobre essa questão. Resolveríamos esse impasse. E depois o presidente Bolsonaro vai ter que fazer um decreto. E esse decreto regulamentando a situação para que sejam revistos esses mais de 400 processos que ainda estão pendentes em todo o Brasil. E tenho a certeza de quem acompanha esse assunto desde 2003, fazem 16 anos. Tenho a certeza que 90% ou mais desses processos têm fraudes e têm irregularidades. Que quando forem analisados essas questões com gente séria, gente que não é ideológica, né, essas questões, esses processos serão derrubados. Portanto, não ficarão esses processos, porque hoje é uma espada sobre a cabeça de milhares de produtores rurais em todo o Brasil.
Não tenha dúvida. Agora, como é que funciona o prazo, senador? Chegando ao Senado, em quanto tempo vocês têm que resolver essas questões?
Segunda-feira eu acho que não vai acontecer, mas se for, deve acontecer segunda ou na terça-feira. Então nós já estamos atentos a essa questão, né? Para que nós tenhamos o processo aqui, ele já esteja distribuído, seja organizado e nós possamos votar. Hoje pela manhã ainda conversava com o presidente Davi Alcolumbre, né, que está pronto para que essa questão, na forma que vier, nós possamos votar. Inclusive hoje nós estamos preparados para votar a medida provisória, que acabou não chegando. Hoje pela manhã já havia uma convocação para as 11 horas da manhã de nós fazermos uma votação. Essa matéria não chegou, ok. Estamos fazendo nossa parte para que na segunda ou mais tardar na terça-feira e ainda temos prazo. Nós possamos resolver. Como disse, a questão do COAF é difícil, praticamente impossível, mas a questão da demarcação das terras indígenas existe a possibilidade.
Muito bem. Senador Luiz Carlos Raizen, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Havia uma preocupação muito grande de que essa mudança pudesse trazer aí um agravamento da situação, mas, pelo que o senhor está me dizendo, tem ainda alguma maneira de resolver essa situação, né, senador? Definitivamente a gente espera que essa questão seja resolvida e que, como o senhor falou, essa espada na cabeça do produtor seja tirada imediatamente, né?
Abraço a você e a todos os nossos internautas.
Um abraço, até a próxima. Senador Luiz Carlos Raizen, portanto, comentando com a gente aqui de que ainda é possível haver, sim, a volta aí das decisões para a mão do Ministério da Agricultura, principalmente as decisões relacionadas à demarcação de terras indígenas e também ao posicionamento, à localização aí da FUNAI, onde a FUNAI deve permanecer. Enfim, a gente precisa acompanhar e, obviamente, cobrar os nossos representantes para que lá no Senado eles consigam reverter a situação. A situação do COAF é um pouquinho diferente, já é mais difícil, segundo o senador, porque exigiria uma volta das negociações para a Câmara dos Deputados e daí não haveria tempo hábil de aprovar definitivamente a reforma administrativa. Bom, são essas as informações, a gente vai ficando por aqui. Na sequência, tem a entrevista exclusiva com Ana Amélia Lemos, comandada pelo João Batista Olive. Continue com a gente.